ler a palavra de Deus, Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Nós vamos ler o verso 20. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito conhecido nosso. E é um texto muito precioso. Você sabe que às vezes nós escutamos mais uma vez alguma coisa que já ouvimos e que já sabemos. E às vezes nossa mente faz assim um desligamento automático, parece que aquilo não é tão importante. Os textos muito conhecidos da Bíblia, porque são muito importantes. E você sabe que a Bíblia é assim, sempre que nós a lemos, ela tem uma mensagem nova. Agora eu tive a experiência nesses dias de reler o Evangelho de Marcos, que eu já li muitas e muitas vezes. Mas agora, quando eu fui lendo o Evangelho de Marcos, eu comentei com o Cristiano o seguinte: parece que eu me apaixonei de novo, ou melhor, me apaixonei por este Evangelho de um jeito que eu não tinha percebido antes. Então, a Bíblia é um livro novo. Quero ler com os irmãos este precioso texto da Bíblia e também 2 Pedro no capítulo 1, o verso 4. Peço aos irmãos que vão lá em 2 Pedro. 2 Pedro está mais lá para o finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 1, 4. E nós vamos ler 2 Pedro 1, 4, que dá título à nossa, eu preguei uma mensagem a respeito das grandiosas e preciosas promessas de Deus, e esta mensagem agora também tem como tema maior as grandiosas e preciosas promessas de Deus para nós, e justamente retirado aqui de 2 Pedro capítulo 1 verso 4, que diz assim: desta maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: as promessas grandiosas e preciosas de Deus, elas têm um efeito em nossas vidas de nos tirarmos de colocar em nós a natureza divina e tirar de nós, nos dar forças para fugirmos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então note bem uma coisa muito relevante aqui, com relação às paixões do mundo, ao mundanismo. Mundanismo é aquele vício por uma mentalidade, um sentimento mundano. Aquilo que não vem de Deus, aquilo que é mundano, que é algo pecaminoso. Nós fugimos dessas coisas por conta das promessas de Deus. Não só das promessas de Deus, mas também por causa das promessas de Deus. E nós vamos ler aqui agora em Mateus capítulo 28, verso 20, 28, 20, uma das grandes e preciosas promessas de Deus, quando Jesus disse assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e agora vem a promessa, vamos ler juntos, e eu estarei sempre com vocês. Irmãos, uma grandiosa e preciosa promessa de Deus é a promessa da presença de Deus. Promessa da presença de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos agora, quando acabamos de ler a Tua palavra, que o Senhor encha os nossos corações das Tuas promessas. Que o Senhor fale conosco, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos em nome de Jesus, amém. Irmãos, as promessas de Deus e o ensino da Bíblia é que nos sustenta para viver. O que nos sustenta na vida são as doutrinas da Bíblia. O que nos sustenta na vida não são as nossas emoções. Vamos prestar atenção aqui. As nossas emoções são importantes, mas elas não nos sustentam. Às vezes as nossas emoções nos sucumbem. A emoção sozinha não dá força para viver. E o que que acontece? Muitas vezes nós estamos movidos pelas emoções. Vou lhe dar um exemplo. Você chega num culto e sente aquela emoção. Isso é ruim? Não, não é ruim. É até bom. É até bom. Você chega num ambiente onde está sendo feita uma oração, às vezes aquela oração nos emociona. Eu me lembro, um pastor aqui do interior do Rio de Janeiro veio aqui durante a semana um dia falar comigo rapidamente, e na hora que ele estava indo embora, eu me senti vontade de pedir a ele para vir comigo aqui no templo. Ela estava no meio do dia, assim, dia de semana, não tinha ninguém aqui, só os funcionários da igreja. Eu pedi ele para vir comigo aqui no templo e fazer uma oração aqui por nossa igreja. Irmãos, aquele pastor fez uma oração tão bonita aqui, sozinho comigo aqui, mas tão bonita. Eu fiquei tão emocionado aqui com aquela oração. Isso é ruim? Não, não é ruim, não, é bom. Você ouve certas mensagens que elas chegam na sua vida trazendo aquele sentimento, aquela emoção positiva. Isso não é ruim. Mas, irmãos, não são as emoções que nos sustentam. Porque as emoções, você pode, por exemplo, agora sentir uma emoção durante esse culto, às vezes até um arrepio, uma coisa assim. Algumas pessoas gostam muito assim, são muito, muito voltadas para esse lado emocional, emotivo, e elas têm que sentir assim um certo fervor, uma coisa, arrepio, fogo, queimação, essas coisas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas isso não resolve. Você pode ficar muito emocionado, muito emocionada num determinado momento, você pode ficar emocionada numa oração, porém, se a sua vida cristã estiver baseada na emoção, eu vou lhe contar o que vai acontecer. Quando a emoção passa e você está você sozinho. Então passou a emoção, você fica como a onda do mar. Na emoção vai lá nas alturas. Quando acabou a emoção, aí acabou a emoção, está lá embaixo de novo. Quando chega na hora de enfrentar a vida de maneira fria, normal, você pode fazer um propósito emocionado, impulsionado por uma emoção. E você diz, eu de agora em diante, eu vou fazer isso, e vou fazer isso, e vou fazer isso. Logo depois, muito obrigado pastor, eu nem vi que tinha sido o copo que caiu. Obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado, isso. Não, mas ele está aqui limpando, tá bom. Obrigado pastor. Eu acho que está bom agora. Se cair, o cair é do homem, levantar é de Deus. Só de falar em cair, os irmãos já riem da gente. É assim mesmo. Mas não vou cair, não. Mas a pessoa faz aquele propósito. Eu vou fazer isso na hora da emoção. Só que aí amanhã cedo, na hora que acorda, não está mais emocionado. Entendeu? Aí não está mais emocionado. Você assiste um casamento. Eu fui ontem, por exemplo, no casamento de um grande amigo meu. E nós estávamos no casamento. Você pode sentir aquela emoção no meio do casamento. E dizer, de agora em diante eu vou levar esse meu casamento. Ah, eu vou calar essa minha boca, eu vou. Senhor, que emoção, que arrepio e tal. Vou ficar quieto, Senhor, põe um guarda na minha boca. Está certo, tem que orar assim mesmo. Tem que orar. Só que se for uma coisa só de emoção, chega em casa, a mulher fala, tira isso daí, já acabou. Porque a emoção ficou lá no templo, lá na igreja. Aí na hora acabou. A nossa vida não pode viver de emoção. Nós vivemos daquilo que a Bíblia ensina. Entendeu? Aquilo que a Bíblia ensina. Você emocionado ou frio? Porque se não, na hora do namoro, vem aquele calor, não vem? Emoção. Vem aquela paixão, não vem? Vem. Os hormônios não são convertidos. O que que sustenta a pessoa ali na hora da emoção, puxando para aquilo que não deve fazer? A doutrina, o ensino da Bíblia. É isso. Ontem, depois desse casamento, nós fomos lá num restaurante com o pessoal e eu escutei uma mulher com todo jeito de mulher que está assim, ainda meio desentrosada em igreja, pessoa bebendo e fumando, e eu escutei aquela mulher falando com a outra colega sua, bem alto assim, restaurante cheio. Ela disse: eu não quero saber mais de homem que não tenha compromisso com Deus. Aí você sabe que a gente fica curioso, começa a ouvir conversa dos outros. Enquanto esperava assim com todo mundo, eu fiquei mais perto da mesa assim, com vontade mesmo de ouvir. E aquele barulho, eu ali me esforçando para ouvir, mais ou menos igual você costuma fazer mesmo, né? Aquele jeitinho seu mesmo. E eu escutei quando a mulher disse assim: sabe por quê? Porque homem tem natureza para trair mulher. E eu estou cansada disso. E ela disse: sabe o que eu descobri? Falando com a outra lá. Eu descobri que o homem só não trai mulher se ele gostar de Deus. Quase que eu falei bem alto: amém, irmã. Quase que eu falei. Só que ela ia perceber que eu estava participando da palestra dela, né? Mas, irmãos, é aquilo que você tem assim introduzido dentro de você. E as promessas de Deus são assim também. São as ordens e as ordens e promessas. No caso das promessas, tem aqui: eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Irmãos, a promessa que nós analisamos há uns domingos atrás foi a promessa de Deus ouvir as nossas orações. Jesus falou assim: olha, tudo que for pedido em meu nome, eu vou responder. O Pai vai responder. Tudo que for pedido. Nós precisamos acreditar mais que Deus responde. Agora, uma outra questão importante: a promessa da presença. Irmãos, a promessa da presença, por exemplo, se nós olharmos em 2 Coríntios, no capítulo 3, o verso 17. 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3, 17 tem acerca da presença de Deus um ensino muito lindo. 2 Coríntios 3, verso 17 diz assim, vamos tentar ler juntos. 2 Coríntios 3, 17. Se você ainda está aprendendo a procurar as coisas na Bíblia e fica um pouco confuso, não fique constrangido, não. É assim mesmo. Quando a gente está ainda se adaptando à leitura da Bíblia, a gente vai ficando com um pouco de dificuldade, mas quanto mais vai lendo, menos a dificuldade se apresenta. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz assim, vamos ler juntos? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Irmãos, olha só, a promessa da presença de Deus, a promessa da presença de Deus, nos lembra que onde Deus está, onde o Senhor está, há o quê? Liberdade. Liberdade. E liberdade, meus irmãos, aqui está ligado, preste bem atenção, a ideia de aquilo que Jesus Cristo fez, e que ninguém mais podia fazer, nem a lei do Antigo Testamento, nem a lei mosaica. Por quê? Porque o Antigo Testamento, antes do tempo da graça, que é a nova aliança em Jesus, porque a vida espiritual, a história da salvação, é dividida entre Antigo e Novo Testamentos. No Antigo Testamento, nós não temos a vinda de Jesus. Nós temos a promessa da vinda. Mas olha só, para a gente ler a Bíblia e entender melhor. No Antigo Testamento, não tem ainda a vinda de Jesus. Tem a promessa, mas tem a lei. E a lei, o ensino, a ordem de Deus, para que o homem faça ou não faça. A lei veio para mostrar o que é certo e o que é errado. Só que o homem, só com a lei, ele não consegue a liberdade diante de Deus, ele não consegue se sentir perdoado, ele não consegue se sentir plenamente livre para com Deus, porque a lei diz assim, você não deve desejar nada do seu próximo, e ele não consegue, porque em determinado momento ele acaba desejando algo do próximo. A lei diz assim, você deve fazer isso, e ele se esforça, mas daqui a pouco ele tropeça, porque todo mundo erra, ninguém consegue cumprir a lei à risca, então ele está sempre culpado, sempre culpado. Vem Jesus, aí nós estamos na parte do Novo Testamento, quando Jesus vem, agora o homem já não é, o homem não é salvo pelas suas obras, ele é salvo pela graça. Porque se ele fosse salvo pelas obras, ele seria assim, seria uma perda constante da salvação. Porque se dependesse dele ser 100% para ser salvo, iria acontecer assim. Ele estaria salvo agora, daqui a pouco, como não tem pecadinho nem pecadão, pecou, já está impuro, iria acontecer assim. Ele estaria agora salvo, acabou de orar aqui no culto, daqui a pouco o pastor entra, fala, voltou de férias, oh meu Deus, pecou, aí perdeu a salvação naquela hora, aí daqui a pouco durante o culto mesmo, não, mas é melhor ter voltado de férias, ficou bem de novo, está salvo, daqui a pouco olhou para uma mulher, desejou uma mulher errada, perdeu a salvação de novo, perdi o perdão, voltou, chegou em casa para almoçar, tem aquele monte de coisa na sua casa, você chega, põe a mão na cintura e diz assim, mas tem nada de bom aqui, pecou, está sem salvação de novo, irmãos, ia ser um vai e vem toda hora, porque nós erramos, mas com Jesus Cristo, nós estamos salvos, e acabou. Isso quer dizer que você pode então pecar à vontade porque está salvo? Não, isso não é cabeça de salvo. A cabeça de salvo gosta de salvação. A cabeça de salvo gosta de santificação. A natureza de salvo gosta das coisas de Deus, que agradam a Deus. A natureza de salvo não gosta de mundanismo. Mas agora com Jesus Cristo, há uma, é uma aliança maior. A aliança de que em Cristo você tem liberdade com Deus como seu pai. Aconteça o que acontecer na sua vida, Deus é seu pai. Aconteça o que acontecer na sua vida, você tem liberdade para falar com Deus quando desejar. Você não precisa de sacerdote. No Antigo Testamento não havia liberdade. Os homens, as mulheres chegavam lá para prestar o seu sacrifício, o culto, a oferta, tinha que entregar para o sacerdote, para chegar na presença de Deus, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no templo, e oferecia, intercedia, diante de Deus, pelos homens. Agora não, você está no metrô, há liberdade, você está em casa, há liberdade, você está no culto, há liberdade. Nós temos livre acesso a Deus. Isso é feito, meus irmãos, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E o Espírito de Deus habita nas nossas vidas. O Espírito de Deus habita em nossas vidas quando recebemos a Jesus como Salvador. Portanto, onde habita o Espírito, onde o Senhor está, ali há liberdade. Irmãos, a nossa liberdade com Deus é total, até para falar com Deus que nós não estamos bem. Há pessoas, por exemplo, que às vezes ficam pensando assim, não posso falar isso com Deus. Irmãos, Deus já sabe. Você pode dizer para Deus, por exemplo, Senhor, eu estou tão triste, porque eu esperava que o Senhor fizesse isso e o Senhor não fez isso. Você tem liberdade para falar com Deus. Agora, a ideia de liberdade que a presença de Deus traz, irmãos, não é apenas a liberdade no sentido de acesso a Deus, não. É a ideia também de libertação. Onde há a presença de Deus, há libertação. Sabe por quê? Porque se há uma opressão demoníaca num lugar, numa casa, e o Espírito de Deus chega naquela casa, você sabe o que, é que eu estou dizendo que o Espírito de Deus chegar. Não estou dizendo que Deus está em todo lugar, em juízo ou em atuação de paz, de consolo. Deus está em todo lugar, mas eu estou dizendo assim, o Espírito de Deus chega num lugar, a presença de Deus chega como governadora do lugar. Ali há libertação. O que nós precisamos, por exemplo, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, irmãos, é a presença de Deus, porque senão nós somos dominados pelo diabo, sabia? Onde não tem a presença do Espírito Santo, onde não tem a presença de Deus, há uma dominação do diabo. Não tenha dúvida disso. O diabo não deixa espaço vazio, irmãos. Não. Ele quer ser inquilino de todo mundo. Entendeu? O diabo quer ser inquilino de todo mundo. Ele quer morar em todas as casas. A Bíblia diz que nós somos uma casa. E se há, por exemplo, uma dominação espiritual numa casa, Jesus falou que tem que vir um valente mais forte do que aquele que está dominando aquela casa. O valente mais forte é o Senhor Jesus Cristo. Ele chega e ele amarra aquele que está lá dentro fazendo todo tipo de estrago e ele tira dali. A casa tem que ser limpa. A casa limpa, meus irmãos, se torna santuário do Espírito Santo. A pessoa que é liberta, por exemplo, ali, ela precisa colocar na vida dela, ela precisa da liberdade da presença do Espírito. Porque senão a Bíblia diz que o Espírito que saiu, ou os Espíritos que saíram, ficam rondando a terra e tentam voltar para ali, tentam voltar para aquela vida. Se a vida não estiver entregue ao Senhor Deus, o que acontece? O espírito que estava ali, que foi tirado, ele volta 7 vezes pior. Volta 7 vezes pior. Porque ele encontra a casa limpa para ele. Limpa entre aspas, está suja, mas limpa no sentido, está liberada para ele. Mas onde há a presença de Deus, há libertação. Porque Deus não divide casa com Satanás. Deus não divide casa com o diabo. Porque o diabo não aguenta, é ruim demais para o diabo ficar ali. Não tem espaço para ele não, irmão. O negócio fica estreito para o diabo. Agora, quando a gente coloca Deus de lado, o que vai acontecer? O diabo atua com toda liberdade. Fica como o ditado diz, fica do jeito que o diabo gosta. Sabe aquela gritaria lá dentro de sua casa? O Espírito Santo está batendo palma para aquilo não. Quem é que está feliz? Ele. O inimigo. Quando há um mal-estar, quando há aquela coisa ruim, azeda na vida da gente, aquilo ali é obra do Espírito Santo? Não. Porque onde há o Espírito de Deus, e há uma promessa de Deus estar conosco, ali há liberdade. Meus irmãos, coisa maravilhosa é a liberdade que Deus nos dá, por exemplo, de nós rejeitarmos algumas coisas para a vida. Porque há pessoas que estão agarradas a algo que não conseguem se libertar de jeito nenhum. Eu vi, rodou aí no WhatsApp, e esse negócio de WhatsApp parece que tem hora que desrespeita as pessoas. Alguém gravou numa cracolândia dessa aí uma moça, e ela está, obrigado, pastor, o negócio aqui está ruim de abrir. Gravou uma jovem, obrigado. E ela estava assim, sem a parte de cima da roupa, muito magra. O rapaz chegou com o celular e começou a gravar e perguntou, qual o seu nome? Ela estava ali para se prostituir numa cracolândia, para poder comprar drogas. E ela estava ali morando ali mesmo. E o rapaz perguntou, qual o seu nome? A moça humilhada assim, abaixando a cabeça, fala seu nome. Os seios à mostra. E qual o seu nome? Ela falou o nome. Qual a sua profissão? Você é o quê? Ela disse, eu sou médica. Você morava onde? Ela disse de onde morava. Você tem família? Tem família. E a moça chorando e respondendo o vídeo. Como é que você veio parar aqui? Ah, por causa disso, 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 disso. Eu me envolvi com as drogas e tudo. Você não tem vontade de voltar para sua família? Não, sua família não te quer? Ela respondeu, minha família me quer, eu que não volto. Irmãos, a pessoa chorando, sabendo, consciente do que está acontecendo na vida, sabendo que aquilo é ruim, mas a pessoa não tem forças, porque está escravizada. Onde há o Espírito de Deus, a presença de Deus, irmãos, ali há liberdade e libertação. Nós não podemos, como crentes, irmãos, vivermos acorrentados por Satanás, porque a presença de Deus é maior do que a obra de Satanás. A obra de Deus é maior do que a obra de Satanás. Então, a presença de Deus traz libertação. Libertação também, irmãos, do sentimento de religião que massacra. Por isso é que Jesus disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele estava falando para religiosos naquela hora. Porque dependendo do tipo de vida e de escolha que a pessoa tem, ela pega a religião e a religião sozinha não vale. O que vale, o que resolve a vida é Jesus. Mas meus irmãos, uma outra questão muito bonita que há com relação à presença de Deus. Onde há a presença de Deus, onde o Senhor está, ali há cuidado, presença de Pai. João capítulo 14, o verso 18. João 14, 18, os irmãos sabem que no Evangelho de João, do capítulo 13 para frente, Jesus está se despedindo dos apóstolos. De João capítulo 13 para frente, Jesus está se despedindo dos apóstolos. Agora no capítulo 14, Jesus está preparando os discípulos, dizendo que ele vai ser crucificado, ele sabia que seria morto. Então Jesus está preparando os discípulos. Em João 14, 18, o que nós encontramos? Uma grande preocupação de Deus na nossa vida é não nos deixar sozinhos. Escutou? Uma grande preocupação de Deus é não nos deixar sozinhos. Deus não quer nos deixar sozinhos nunca, irmãos. Por isso, na Bíblia tem um momento que Jesus disse assim, Deus meu, Deus meu, por quê? Me desamparaste. Aquela punição da ausência, do desamparo, ela recaiu sobre Jesus. Porque nós não suportaríamos aquela punição. O pecado era nosso, mas Jesus tomou a punição sobre ele, o desamparo, porque eu e você, se nós ficarmos sem a presença de Deus, irmãos, e a presença de Deus até no mundo, em termos de funcionamento do mundo, se Deus retirar a presença dele, o mundo sucumbe, é como se o mundo fosse uma grande engrenagem que funcionasse por causa de uma energia ligada a uma energia, a uma força elétrica. É como se ele fosse um aparelho ligado. Essa força elétrica é a presença de Deus, que dá vida a tudo. Se ele retirar a mão dele do ventre de uma mulher, que está gestando uma criança, gerando uma criança, aquela criança não prospera, se ele tirar a mão dele. Se ele tirar a mão dele de um cérebro em formação, aquele cérebro não se forma. Se Deus tirar a mão dele dos mares agora, e o irmão sabe, por exemplo, que tem coisas que nós nem imaginamos, mas que está muito ligada à nossa vida, como o movimento das ondas do mar. Se Deus mudar aquilo ali, o movimento das ondas do mar, o mundo não se oxigena da mesma maneira. O mundo entra em colapso, meus irmãos, se Deus simplesmente se ausentar dele. Na nossa vida, nós também entramos em colapso, se Deus se ausentar. Então, Deus disse assim, Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei com vocês. Nós temos perdas na vida, não temos? São perdas que às vezes são seríssimas. Irmãos, agora lá em Moimirim, aconteceu um fato, de fato, diabólico. Vocês sabem que homem faz tudo por mulher. Irmãos, homem apaixonado faz positivo e negativamente, dependendo, homem pode fazer loucuras, positiva e negativamente, por causa de mulher. Não há nada que faz homem realizar mais do que mulher. Uma mulher não queria continuar com seu marido. O sujeito não trabalhava, ela muito lutadora, família muito guerreira, família de professora, eles tinham uma propriedade também, a família, um pedaço de terra, as filhas com seus maridos é que tinham que tocar o sítio lá, o irmão, o pai morreu daquela família, as filhas casadas ali com os maridos, um filho, todo mundo tocando a lavoura, e aquela luta toda, dando aula e aquilo tudo. A mulher do camarada vendendo roupa para amigas, vendendo joias, sei lá o quê. Uma família de guerreiros, irmãos. Uma das filhas se casa com um homem preguiçoso. E eu queria aproveitar para dar um conselho a quem não casou aqui. Não case com preguiçoso. Pode ser bonito do jeito que for, que beleza daqui a pouco iguala a todo mundo. Ah, estou namorando um rapaz que ele é muito bonito. Deixa ele fazer 30 e poucos anos que vai ficando tudo igual. À medida que vai avançando, irmãos, vai ficando todo mundo igual. Não se mova por conta de um negócio desse. Ah, tem um cabelão. Pode cair o cabelo. Cabelo cai. Ah, ele é cheirosão. É cheirosão, mas se não comprar... Não, não... Aquela moça se casou com um rapaz assim. E ele enganando-a. 6 meses ele saía de casa, ia para casa da mãe dele, chegava de tarde, voltava como se estivesse voltando do serviço. Ela disse, descobriu, porque mulher descobre também, tá? É outra coisa fenomenal. Ou coisa difícil é esconder coisa de mulher. Elas aprendem com as mães como é que descobre as coisas. É uma coisa terrível. É melhor falar a verdade, ela quase te mata na hora ali, fica com raiva. Mas se ela descobre sozinha depois, é pior. Não é verdade, maridos? Vamos aconselhar aqui coletivamente os mais jovens aqui. Não é verdade, meu irmão? É, ela está falando que é. Pastor Natan, não é verdade? Se a Meriane descobriu o negócio por conta dela, não fica pior para o irmão? Fica. É melhor avermelhar na hora do que amarelar depois. É assim. Então é melhor enfrentar o negócio, né? O que acontece? Ela descobriu que o camarada não estava trabalhando. Ela disse para ele, não quero mais ficar com você. Um menininho, filho deles, de 4 ou 5 anos, não sei. Irmãos, o homem ficou com tanta raiva da mulher. Ele foi na casa, lá, parece que mora junto, vó, outra tia. Queria só despedir dele. Irmãos, entrou dentro de casa. Deu uma facada no coração do menino. Esfaqueou o garoto no abdômen. E interessante é que quando entrou em casa, brincou com a criança, a mãe e a avó escutaram o menino rindo ainda com o pai. Escutou um chorinho da criança, o tio entrou, mas a mãe. Quando entraram, ele enfiou a faca na mulher, aqui, ó. Cerca de 15 centímetros a faca entrou, ela com cabelo grande, o povo nem viu a faca ali. aquele apavoramento, aquela situação para socorrer, e a mulher precisando ser socorrida também, ainda atingiu o cunhado, e ficou dentro de casa, enquanto a família tenta socorrer a mulher e o menino. Irmãos, isso é falta da presença de Deus. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do mal. Isso aí, irmãos. Quando a pessoa diz assim, ah, eu queria conhecer o mundo, estou na igreja. Podia presenciar uma cena dessa, você conhecer o que é o mundo. O mundo não é só ficar fumando cigarrinho e dando uma de bonitão para os outros, não. O mundo não é só usar tênis de marca. O mundo é isso aí. Agora, meus irmãos, se Deus não tiver misericórdia de uma família, de uma vida, numa situação dessa, como é que uma moça dessa vai reconstruir a vida? A presença de Deus na vida dela reconstrói. As marcas ficam. Mas a pessoa pode ter um recomeço, por quê? Porque Deus está ali. Deus está ali. Ele não deixa órfão. Não desampara. Deus supre. E uma das coisas bonitas quando Jesus disse assim, não vos deixarei órfãos, ele está ligado à ideia de pai e mãe. E pai e mãe fazem algumas coisas. Pai e mãe amam. Pai e mãe cuidam. Pai e mãe corrigem. Então, pai e mãe ama, educa e corrige. Quando a Bíblia diz que Deus não vai nos deixar órfãos, sabe, olha irmãos, Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos educar, porque nós precisamos de educação. Nós precisamos de educação. Educação no sentido espiritual. E Deus vai nos corrigir também. Isso significa que quando fazemos alguma coisa errada, Ele fala, aí você continua, aí eu continuo. Aí o que ele vai fazer? Correção. Oh, coisa abençoada. Aí é choro, aí é uma gritaria às vezes, não é verdade? Catarro no nariz, aquele desespero, e a pessoa está achando que o mundo está acabando, e Deus está consertando a vida dela. Que coisa maravilhosa. Coisa boa é mão do Pai. Coisa boa é mão do Pai. É mão da mãe. Os filhos deviam beijar mesmo a mão do pai e da mãe. Igual antigamente. Lembra daquele negócio de beijar a mão aqui? Chegava na casa do meu avô, tinha que beijar a mão do avô. O mundo jogou isso tudo fora. Isso tudo é bobagem para o mundo. Nada disso vale. Sabe o que é que vale, meus irmãos? É libertinagem. Isso é que vale. Não é liberdade que vale, não. O que vale é libertinagem. A mão do pai, as mãos do pai e da mãe, os filhos deviam namorar as mãos dos pais. Ficar ali olhando aquela mãozinha da mãe, cozinhando. É, ali no fogão. Eu tenho um primo que dizia que gostava de ver a minha mãe cozinhando. Ela usava uns anéis assim, ficava cozinhando, mexendo ali, ele falava, a mão da tia tão bonitinha cozinhando, é mão da tia bonitinha cozinhando, é bonitinha varrendo, é bonitinha também, entendeu? É bonitinha também. Por quê? Porque é o que nós precisamos. Filho precisa de limite. Nós precisamos de limite, irmãos. A presença de Deus, eu já contei para os irmãos tantas vezes, às vezes a gente estava tendo um desentendimentozinho assim de irmão dentro de casa, eu e minhas irmãs. E a gente estava ali naquele agitozinho de criança. Aí o meu pai chegava. Aí a minha mãe falava assim, ué, acabou gente, parou. Ô gente, continua gente. Meu pai não falava nada, meus irmãos. A presença dele Resolvia. Porque os pais antigamente usavam controle remoto. Lembra? Olhava assim, já funcionava. Filho entendia, todos os filhos estavam todos ligados. No culto, meu irmão, meu pai estava pregando lá na frente, a gente estava no meio dos outros assim na igreja, ele olhava o banco da gente, já resolvia ali um banco. Estava resolvido um banco. Olhava para a irmã perto das coleguinhas, já resolvia ali também. Ficava tudo resolvido só com olhar assim. Agora os pais estão assim, eu escutei lá no condomínio outro dia, a mãe dizendo assim, dois, e o menino está correndo. Três, ela chegou em 16, irmãos. Quando ela chegou em 16, ela subiu e largou o menino para lá. Eu acho que ela parou de contar, porque foi uma desmoralização tão assim, tão grande. Mas a presença de Deus conosco é uma presença, irmãos, de Pai. Nós nunca estamos desamparados. Vamos repetir igual o pentecostal faz? Eu nunca ficarei desamparado. Agora, irmãos, essa promessa da presença de Deus tem um outro aspecto muito lindo. Muito lindo. É o aspecto, meus irmãos, da reverência. Onde está o Senhor? Onde o Senhor está? Há cuidado, a presença de Pai, mas também, onde o Senhor está? Há reverência, temor e respeito. Irmãos, nós precisamos respeitar a Deus. Respeitar a presença de Deus. Respeitar o Senhor, onde o Senhor está. É muito interessante as pessoas às vezes dizendo que tiveram um encontro com Deus e gostam de alguma reunião, algum culto, porque estão na presença de Deus, assim, porque lá Deus está lá. Uma pessoa saiu de nossa igreja, foi para outra igreja, quando foi perguntado por que estava saindo de nossa igreja, respondeu que estava indo para outra igreja, porque gostava de enfrentar o diabo, era de frente. Coisa esquisita, né, irmãos? Coisa esquisita. A gente vai para uma igreja por causa de Deus, não é por causa do diabo, não. Se quer o diabo, tem outros endereços. Tem outros lugares, outros lugares. A presença de Deus, irmãos, é uma presença que nos impõe respeito. Quando Isaías estava no templo e viu o Senhor no templo, o que é que diz o texto bíblico? O texto bíblico diz que ele pronunciou-se assim, ai de mim. Você sabe que antes de estar na presença de Deus, de ver Deus, Isaías disse assim, ai dos bêbados, ai dos que fazem isso. Ai dos que fazem aquilo, ai dos que fazem aquilo outro. Quando ele teve um sentimento da presença de Deus na vida dele, ele disse, ai de mim. Abacuque, meus irmãos, diz assim, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Toda a terra. A presença de Deus não é para nos deixar assim, assanhados, entendeu? A presença de Deus nos deixa felizes, nos deixa contentes, mas a presença de Deus nos traz sentimento de respeito, de temor, sentimento assim de honra para com Deus. Ah, pastor, a minha vida está tendo pouco esse tipo de sentimento. É porque está faltando, irmãos, a presença de Deus. Onde Deus está, as coisas são resolvidas de outro jeito, os sentimentos são outros. O apóstolo Pedro, com relação a essa história de temor, Jesus realizou um milagre na vida dele, e eu quero concluir chamando a sua atenção para isso. Jesus realizou um milagre na vida, ali na presença de Pedro, que foi aquela multiplicação, a pesca maravilhosa, quando pegou aquela quantidade enorme de peixes, que quase se rompiam as redes. Qual foi a reação do apóstolo Pedro quando presenciou aquele ato maravilhoso de Deus? Ele se ajoelhou e disse assim, olha, afasta de mim, Senhor, eu não sou digno. Ele caiu de joelhos. Quanto mais Deus faz na vida da gente, irmãos, mais nós temos respeito e amor a Deus. Respeito com Deus. O que está faltando na vida de muitos crentes, irmãos, é respeito com Deus. A pessoa fala cada coisa, um sentimento de ingratidão com tudo, uma maneira de andar por ela mesma, como se Deus não existisse, se Deus não tomasse conta de nós. Quando a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu não vos deixarei órfãos, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não vos deixarei sem dono, que crente tem dono. Crente tem dono. Nós não somos coisa jogada assim, como aquelas, eu passei lá no Maranhão, alguns lugares lá desérticos, aquele grupão assim, centenas de jumentos soltos. Eu perguntei para o pastor, pastor, como é que é isso aí? Toda hora a gente vê assim, centenas de jumentos soltos. Ele disse, pastor, isso não tem, ninguém é dono disso não. Qualquer pessoa pode entrar e pegar um jumento desse e levar para onde quiser. Ninguém é dono, isso é jumento solto. Nós não somos assim não, irmãos. Nós temos dono. Por isso que nós vivemos numa propriedade de Deus. Com gente nos vigiando, anjos para todo lado. O Espírito Santo em nós. O Senhor tomando conta de nós assim todo dia, ó, fazendo uma vistoriazinha, olhando, acompanhando, alimentando, cuidando, sarando, dando remédio, dando água, dando pão, temporal, tirando do temporal, colocando debaixo. Ah, o calor da vida está muito forte, eu estou angustiado, afadigado. Aí Deus traz, age, alivia a situação de um jeito, aquele calorão no mundo, os problemas do mundo, as dificuldades da vida, aí Deus vai e arranja uma sombra para nós durante um tempo, Deus dá o escape para a sua vida, você pode estar passando um temporal, uma dificuldade, um aperto tão grande, mas pode prestar atenção, que Deus tem lhe dado o escape, Deus tem lhe dado o escape. Deus usa a vida de um netinho, Deus usa a vida de uma netinha para revigorar o seu coração e lhe dar esperança de vida de novo. Deus usa a palavra de alguém, Deus usa um genro que chegou na sua família e ninguém nem acreditava muito nele, mas ele está sendo uma bênção ali para você. Leva para um hospital, traz, compra um arrozinho com feijão, deixa lá na sua casa, paga um negócio para você. É um escape que Deus está dando. Irmãos, tudo que é bênção pode vir pelos outros, mas é Deus que está usando os outros, é Deus providenciando sobre a nossa vida, Deus guardando, Deus dando um jeito, porque a presença dEle é maravilhosa. Eu quero convidar você a ficar em pé agora para nós cantarmos. Vamos cantar agora com muita gratidão a Deus, por causa da promessa de Deus na nossa vida, de que não vai nos deixar. Quero convidar os irmãos para nós cantarmos. Nós já vamos orar para terminarmos. Se você não precisar sair, não saia não. Vamos terminar juntos aqui em oração, tá bom?
Meu Jesus, Salvador.
talvez já esteve até aqui à frente durante esse culto, mas não tem problema não. Não tem problema nenhum. Você que quer pedir a Deus, Senhor, eu preciso crer mais nas tuas promessas. Eu preciso crer mais nas suas promessas para eu ter um pouco mais de paz. Porque quando nós estamos confiantes de que Deus vai cumprir aquilo, irmãos, nós ficamos mais tranquilos, menos ansiosos, menos angustiados. Você tem uma promessa de Deus que você gostaria que se cumprisse na sua vida, e você pedisse a Deus agora: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê mais confiança de que essa promessa vai se cumprir na minha vida. A promessa que está na tua palavra. Saia do seu lugar agora, nós vamos orar por isso, para que Deus te dê paz naquela certeza, naquela confiança de que Ele vai cumprir e de que esse assunto já está resolvido. Esse assunto já está resolvido. Senhor, eu quero ter o sentimento, a certeza, eu quero experimentar a realidade que esse assunto está resolvido. Por causa de quê? Porque o Senhor está na minha vida. O Senhor está comigo. Irmãos, quando nós não estamos assim muito confiantes, sabe o que acontece? Nós temos medo. Mas nós precisamos lembrar daquela promessa também, dada a Josué. Olha, onde pisar a planta do seu, você seja forte e corajoso, não tenha medo. Não tenha. Porque eu vou estar com você. Olha, se Deus estiver conosco, irmãos, aí nós temos ao nosso lado quem precisa estar. Ele é o dono de toda cura, de todo recurso. Vamos orar então? Senhor Deus, derrama sobre nós aquela confiança, aquela paz de que a tua promessa, as tuas promessas serão cumpridas nas nossas vidas. E agora, Senhor Deus, eu invoco a tua misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. E peço, Senhor Deus, que isso inunde as nossas vidas. E que se torne realidade em nossas vidas as tuas promessas. Nós agradecemos pelo culto desta manhã. Agradecemos já pelo almoço, pelo alimento que participaremos. Agradecemos, Senhor, pelo restante do domingo, pelos cultos da noite. E acima de tudo, Senhor, por tua boa, maravilhosa, incomparável, indescritível presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.